Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview das finais de conferência da NFL. Faltam 3 jogos de futebol americano nessa atual temporada da NFL, 4 se você contar o flag football capitaneado por Peyton Manning e Eli Manning no Pro Bowl. Eu não conto, estarei bem longe da televisão nesse dia. Mentira, vou acabar assistindo de qualquer jeito. Mas enfim, hoje eu e o Felipe Lores, o quarterback, mais uma vez aqui com a gente. E aí, Felipe, como é que você tá?
E aí, Gabriel, fala um pouco dessas finais de conferência, que normalmente não são jogos tão bons assim, mas vamos torcer para que nesse ano seja.
Isso aí, vende bastante para os ouvintes, agora 70% dos ouvintes deram stop. Tem jogos épicos, alguns dos maiores jogos da história da NFL foram finais de conferência, mas também tem ano que tem 2 porradas no domingo, né? Isso acontece também, mas não acho que será o caso.
Ah, então, isso que eu ia falar, eu acho que esse ano não vai ser esse caso, acho que esse ano a gente vai ter 2 jogos bem disputados.
Até a gente olha aqui as linhas de apostas aqui no Bodog, os 2 jogos bem equilibrados dentro ali de 2,5 no máximo, e não passaram disso durante a semana, então a expectativa é de jogos equilibrados. Vamos falar sobre eles, a gente vai fazer um pouco diferente aqui, além da nossa análise tradicional, a gente vai fazer aquele tradicionalíssimo da imprensa esportiva, acho que todo veículo de imprensa na história da humanidade já fez isso, que é aquele raio-x dos elencos. A gente vai comparar quarterback, running back, recebedores, linha ofensiva, linha defensiva e tal, e vamos ver quem que vai sair com a vantagem. Tem alguns bem interessantes aqui, outros para mim são óbvios, mas vai ser um debate bem legal. Antes de entrar, duas coisas para falar que eu notei aqui na pauta. Primeira, agradecer a vocês. Preview do Divisional Round foi simplesmente o preview de rodada mais escutado da história do podcast Cara dos Esportes. Muito obrigado a todos que escutaram. Acho que veio depois do Wild Card, né, que foi aquela rodada fantástica. Com a presença do Felipe aqui também, craque da bola. Então, muito obrigado a todos que escutaram. Segundo recado, programa de apoiadores, pessoal. Toda semana tem podcast exclusivo para apoiadores, tem newsletter, tem grupo no WhatsApp. Então, se você curte o meu trabalho, vai lá. Link está na descrição, clica lá. Tem plano a partir de R$14 por mês. Tem desconto assinando por Pix, plano de 6 meses e 1 ano. E ajuda bastante aqui o podcast independente. Qualquer produtor de conteúdo independente sabe aqui que não é fácil a vida, então quem puder contribuir. E tem uma promoção aqui nesse podcast, na verdade, do último podcast que ainda está rolando. Se você não chutou no último, eu vou revelar aqui mais pro final do programa. Mas é aquele tradicional sorteiozinho de um Pix. Eu já faço podcast há muito tempo, já fiz muito sorteio. É o que o pessoal mais gosta, desde que o Pix foi criado, eu faço podcast desde antes do Pix. É mais prático pra mim, é o que o pessoal mais gosta, então eu gosto de fazer esse tipo de sorteio. Vou falar mais pra frente como vai ser realizado. Dados os recados, vamos entrar aqui nos jogos, vamos de ordem cronológica, começando pela final da NFC Conferência Nacional, às 17h30, horário de Brasília. O San Francisco 49ers enfrenta os Eagles na Filadélfia. Vitória dos 49ers está pagando 2,25, do Philadelphia Eagles 1,69, total 46,5, handicap desse jogo, Philadelphia Eagles menos 2,5, todas essas odds lá do Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast. Vamos começar, uma pergunta aqui que eu notei na pauta, que eu acho que é consenso, mas acho que é bom a gente deixar registrado. Pode ser que o Felipe discorde de mim. Os dois melhores elencos da NFL, né, Felipe?
Eu concordo, acho que são os dois melhores elencos da NFL. O Philadelphia Eagles, de um lado, veio sendo montado, né, nessa off-season para disputar título, exatamente para aproveitar essa janela de contrato de novato do Jalen Hurts. E tá dando certo, tá? 2 vitórias no Super Bowl. E o San Francisco 49ers, que é um time também que vem sendo construído há mais tempo, é um time que esperava que ia ter o Trey Lance comandando esse time, né, nessa temporada. Não deu certo, ele se machucou, veio de Garoppolo, se machucou. E agora tá dando certo com o Brock Purdy, também tá 2 vitórias no Super Bowl. Isso mostra que são dois, assim, no caso do 49ers, você vê que o elenco forte consegue suprir a falta de um quarterback de elite. Você tem o Brock Purdy jogando muito bem, Mas ele está longe de ser um jogador de elite, mas você tem todo um elenco de assistência, tanto de ofensivo quanto de defensivo, que só consegue suprir essa entre aspas, falta de um quarterback de elite. Enquanto que o Philadelphia Eagles realmente montou um elenco de estrelas para disputar título, porque eles viram uma NFC fraca e falaram, pô, a gente tem essa chance de aproveitar essa janela do contrato de Jalen Hurts, então vamos montar o elenco mais forte possível para maximizar nossa chance nesse ano e ver se a gente ganha o título. Então, são realmente os dois elencos mais fortes da NFL se enfrentando numa justa final de conferência, né?
Verdade. Sobre, principalmente, o elenco do 49ers, né, que, assim, o melhor que vem jogando o Brock Purdy, ele, até dando um spoiler do raio-x dos elencos, ele é o quarterback inferior entre os dois.
Pode.
Tem uma definição que o Eric Eager, né, que é um cara que um dos principais mentes de analytics nos Estados Unidos, é PhD em matemática, o cara é um gênio, né? Ele fala sobre como, quando você constrói um sistema, qualquer seja qual for o sistema, o melhor é que ele não dependa de uma parte, né? E no futebol americano é diferente. No futebol americano, como o quarterback é mais constante e até mais durável fisicamente, é mais eficiente você construir esse sistema a partir do quarterback, sendo a base sendo o quarterback. O 49ers não é assim. O 49ers tem um monte de jogador que é um, dois, se não o melhor da posição na NFL, e depois de vários anos consecutivos, chega todo mundo bem fisicamente na reta final, né? E a gente tá vendo, o Brock Purdy, ele tem um dos trabalhos mais fáceis na NFL, né? Porque ele tem um Kyle Shanahan que chama muito bem jogadas, e ele tem jogador de talento em tudo quanto é posição. Uma que preocupa pro domingo é o Christian McCaffrey. O Christian McCaffrey, ele acabou não correndo tanto com a bola contra o Dallas Cowboys. Ele sofreu uma lesão na panturrilha, deu pra ver durante a transmissão ele com uma proteção ali na região para tentar dar uma esquentada. Ele não treinou nessa quarta-feira. E, assim, como corredor, o Elijah Mitchell, ele supre muito bem o que o Christian McCaffrey faz. Como corredor, eu não estou preocupado. O que me preocuparia se eu fosse torcedor dos 49ers é o que o Christian McCaffrey faz como recebedor, né? Porque o 49ers, eles têm uma arma que eles meio que controlam quantas vezes eles usam, que é botar o Christian McCaffrey no slot. Porque ele no slot, ele é imparável. No slot ali, a bola chega na mão dele, ele é um running back, e aí ele é muito difícil. Ele corre muito bem em rotas de recebedor mesmo, né? Rota de running back. Ele teve uma terceira descida para 5 jardas, se não me engano, 6 jardas, no segundo tempo da partida contra os Cowboys. Eles puxam o Deebo Samuel pro backfield. Christian McCaffrey alinha no slot. Ele corre uma daquelas rotas option, né? Que tem... Ele vai correr determinada rota dependendo da cobertura e ele consegue o first down. Se o Christian McCaffrey não estiver 100% ou estiver limitado, eu acho que o que ele faz como recebedor nesse ataque, o 49ers não tem como replicar.
Você perde uma peça importante, né, do ataque, uma peça da versatilidade do ataque do 49ers, porque é o que você bem disse. O 49ers tem tantas opções no ataque, ele tem uma diversidade tão grande de jogadas ofensivas que ele pode montar com as peças, né? Você pode colocar o Deebo Samuel no backfield, você pode colocar o Christian McCaffrey na linha como slot, você tem o Brandon Ayuk, que é um bom jogador também. Então, assim, você tem o Elijah Mitchell, que é bom, porque como corredor puro, eu acho que hoje ele é melhor do que o Christian McCaffrey, mas se você tira o Christian McCaffrey da situação, você facilita o trabalho da defesa do Eagles, que você vai ter que se... Você consegue se adaptar para menos... Você consegue fazer um game plan para menos opções de ataque do que teria com o Christian McCaffrey 100%. Fora que você tem a qualidade intrínseca do Christian McCaffrey, que tirando ele, você perde essa opção de slot, como você bem disse, que ele é imparável. Quando ele joga com essa rota intermediária, é quase impossível de pará-lo. A velocidade dele, em comparação aos jogadores de linha defensiva ou dos linebackers, é muito maior. Então, perde a versatilidade, mas eu acho que nesse momento eu não estou muito preocupado ainda, porque é um jogador que já joga machucado há muito tempo, é um jogador que está acostumado a jogar com lesão, um jogador que... É triste falar isso, mas é um cara que está acostumado a jogar com lesão. Ele conhece,
ele já tem as 10 mil horas do Malcolm Gladwell, né, de jogar com lesão, né?
Exato, então assim, ele conhece o próprio corpo, ele sabe o que ele pode fazer, e acho que E quando ele foi trocado pelo 49ers, o 49ers pegou ele, o jogador, sabendo que ele tem esse histórico de lesão. Um cara que você precisa fazer, limitar jogadas quando ele participa, quando ele faz treino. Então, a princípio, não me preocupa, até porque o Kyle Shanahan, ele sabe até muito bem o ataque dele. Então, não acho que não. Vamos ver nos próximos dias como que, se ele vai treinar, se vai treinar pouco. Hoje, na coletiva, o Kyle Shanahan, ele falou, assim, não me pareceu muito preocupado. Então, não, nesse momento, acho que não é uma. Não chega a ser uma preocupação em termos de desfalque para o 49ers agora na final de conferência.
É, eu não sei se senti o mesmo otimismo, não, porque, se eu não me engano, ele falou que espera que ele vá jogar, né? Eu gostaria de ouvir, se eu fosse torcedor do 49ers, que o Christian McCaffrey vai jogar.
É, mas assim, não achei que foi... Não me pareceu trágico, sabe, ele falando. Me pareceu uhum. Mais aquela conversa de técnico para evitar, para tentar entregar o joio pro adversário. Tipo,
pode ser também.
Deixar o Eagles pensar se o McCaffrey vai jogar ou não. Obviamente que o Eagles vai se preparar para o McCaffrey jogar, né? Então, essa tipo de conversa para mim é meio inútil, mas me pareceu meio que conversa técnica.
É uma peça a mais da versatilidade, né? Você tem um time que você tem um running back que, se fosse slot receiver, ele seria um dos melhores slot receivers da NFL. E um wide receiver, que se ele fosse um running back, ele seria um dos melhores running backs da NFL, no Debo Samuel. É uma versatilidade que nenhum outro time tem. A defesa dos Eagles contra o passe é uma das melhores da NFL. Eu até estava olhando aqui em EPA por jogada. A defesa que menos cede EPA contra o passe na temporada, EPA explicativa de pontos adicionados, na estatística avançada, é o Philadelphia Eagles. A terceira é o 49ers. Então, estão bem próximas uma da outra. Só que a diferença é no jogo terrestre. A defesa do 49ers é a melhor em EPA por jogada, segunda melhor em EPA por jogada contra o jogo terrestre, enquanto a defesa do Philadelphia Eagles na temporada 24ª apenas. É, acho que é o ponto que o 49ers tentará explorar e deveria tentar explorar, porque é um time que tem um ataque terrestre muito diverso, um ataque terrestre bem criativo, e assim, todo jogo, claro, você vai ter mais chances de vencer saindo na frente. Isso é óbvio, isso é clichê e tal, mas isso é óbvio. Mas esse jogo especificamente, tanto para os Eagles quanto para os 49ers, parece que tem uma importância maior.
Sim.
Você não... Pô, 4 minutos do primeiro quarto, você está perdendo por 10-0. Perdendo por 14-3. Porque, por mais que o Jalen Hurts, para mim, é o segundo colocado do MVP e tal, ele não é um quarterback tão testado, tendo que trazer o Philadelphia Eagles de volta no braço dele num jogo grande. O Brock Purdy nem se fala. Então, é um... Vamos colocar dessa forma. Todo time, quando ganha o cara coroa, escolhe receber a bola no segundo tempo. Eu não sei se seria a melhor decisão nesse jogo.
Eu concordo, e acho que... Só ver como que o 49ers jogou contra o Cowboys no último fim de semana. Eles não exigiram muito do Brock Purdy, porque a defesa do Cowboys era muito agressiva, né? Então, eles focaram muito no jogo terrestre, e quando você foca mais no jogo terrestre, é um jogo que favorece mais esse controle de placar, né? Controle de tempo. Então, como você bem disse, são duas defesas. São duas das melhores defesas, né, da liga nessa temporada. Então é um jogo que, se você conseguir abrir um 7-0, um 10-0, é uma vantagem que, pela força dessas duas defesas, pode fazer uma diferença grande. Então eu estou esperando mais um jogo parecido com o que foi 49ers e Cowboys. E não vai ser um jogo tão parecido pro Eagles como foi contra o Giants, que eles atropelaram. Então, acho que vai ser um jogo bem, assim, bem de placar baixo, e de você conseguir fazer uma vantagem no placar que consiga favorecer a defesa, porque o ataque adversário vai tentar ser agressivo para tentar fechar essa defesa no placar. Então, é bem que você disse.
É, a defesa dos Eagles é mais suscetível ao jogo terrestre do que a do 49ers, mas também o jogo terrestre do Eagles é bem superior ao do 49ers, até porque você tem o Jalen Hurts, é um quarterback que corre com a bola. Até achei que ele foi soltando um pouco ao longo do jogo contra os Giants, mas é, ele não foi do Jalen Hurts da temporada regular, né, que atropela os defensores e tal, e vai ter uma pela frente, como você falou, né, uma defesa muito mais qualificada. É, acho que é importante mesmo a gente levar isso em consideração, né, que de repente, assim, meu palpite era que os Giants perderiam para os Eagles e tal, e acho que o Felipe também, e todo mundo, acho que pensou um pouco, sabia que os Vikings não eram muita referência, porque teve muita gente também que se empolgou com os Giants, né, muita gente arriscando Giants. Mas a gente não pode repetir o erro aqui, né? Porque os Eagles também pegaram um time bem inferior ao que o 49ers pegou, né? O 49ers poderia ter perdido aquele jogo, não foi um jogo que eles venceram por bem pouco. Vamos passar pro raio-x dos elencos. Eu separei aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 8. Devia ter metido kicker aqui pra ter 9 e não ter número par, mas enfim. É, quarterback, Felipe. Eagles, né?
Quarterback. Eagles, o Jalen Hurts, né? A gente tava brigando na primeira metade da temporada, brigou para ser MVP, um jogador que tem uma versatilidade muito maior do que o Brock Purdy. Então, a vantagem é clara nessa posição do Eagles.
Verdade. Tem muito torcedor do 49ers que acha que ele é a reencarnação do Joe Montana, né? Mas calma, né? Calma. O Joe Montana tá vivo ainda.
Não tá sendo exigido. Então, você não dá para...
É.
Tipo, qualquer um que falar que o Brock Purdy é melhor que o Jalen Hurts está completamente doido.
É, o Brock Purdy, assim, eu sei que os números dele são bons e tal, e os números avançados dele são bons também, mas, pô, é difícil você encontrar outro exemplo de um quarterback tão facilitado pelo esquema e pelo talento ao redor dele, né? E o esquema segura muito na mão dele e é muito simplificado o que ele faz. Eu não, sinceramente, eu tenho um pé atrás com ele. Sei lá, às vezes parece que ele tá, sei lá, tá um pouco perto da tragédia acontecer. Não sei se pode ser de uma desconfiança exagerada minha, mas enfim. Running backs. Levando em consideração que o Christian McCaffrey pode não estar 100%.
Mesmo assim, eu ainda dou um pouco de vantagem pro 49ers. Eu acho que Miles Sanders é um jogador que, pra mim, é um pouco de decepção, um cara que não entrega tanto quanto eu esperava que ele ia entregar. Tirando isso, eu tenho Kent Gainwell, que eu não acho grande jogador. Enquanto que no 49ers você tem o Elijah, que é um jogador que suplementa muito bem o Christian McCaffrey, um cara que consegue...
Os 5 jogos dele por temporada são ótimos.
Então, mas assim, é um cara que suplementa, um cara que consegue suplementar bem o ataque, né, do 49ers. Vai conseguir suplementar pelo menos o jogo corrido, consegue suplementar bem com o Christian McCaffrey.
É, a minha resposta aqui é não importa, não importa no universo, brincadeira, do 49ers também. Wide receiver barra tight end, que eu quis englobar aqui, né, jogadores que recebem passes, não é simples como muita gente pode pensar, porque acho que o trio principal dos Eagles me agrada muito, AJ Brown, Devonta Smith e o Dallas Goedert. Mas aqui é 49ers, né? Você tem Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. É um baita trio. Acho que o Brandon Ayuk é um dos recebedores mais subestimados da NFL. Ele é fantástico para mim, um dos melhores wide receivers. Ele não é bem um wide receiver 2, né? Porque o Deebo Samuel, ele faz um papel diferente, né? Ele basicamente é como se ele fosse o wide receiver 1 dessa equipe. Mas para mim a vantagem aqui vai pro 49ers, mas não por muito.
Você tem, assim, talento puro, se você pegar talento, tirar, acho que você tem, acho que assim, você tem um pouco de vantagem do Eagles, por conta do AJ Brown, por conta do Devonta Smith, mas se você coloca o tight end junto, o George Kittle é bem mais jogador do que o Dallas Goedert, mesmo o Dallas Goedert fazendo uma temporada boa.
Você pode votar empate também.
Não, acho que nesse conjunto eu coloco um pouco mais de vantagem pro 49ers, porque o esquema ofensivo do Eagles, ele não exige tanto dos recebedores, até porque o Jalen Hurts, ele costuma correr com a bola, né? Então, acho que ele, agora que você já teve um jogo em que ele conseguiu sair 100%, acho que ele vai tentar voltar um pouco mais para as características dele de correr com a bola, mesmo sabendo que a defesa do 49ers é bem forte, né, contra o jogo corrido, mas isso você favorece, isso você tira um pouco da pressão dos recebedores. Acho que você tem boas válvulas de escape no Eddie Brown, no Devonta Smith e no Dallas Goedert, mas eles são pouco utilizados na minha visão, então isso para mim deixa vantagem pro trio de recebedores do 49ers.
É, eu acho, para mim foi bem direto. Eu acho o Eddie Brown melhor que o Deebo Samuel, eu acho o Brandon Ayuk melhor que o Devonta Smith e o George Kittle melhor do que o Dallas Goedert. É, eu gosto do Dallas Goedert, né? Mas o George Kittle é outro nível de jogador. E até se você começar um pouco mais profundamente, né? Acho que o wide receiver 3 dos Eagles é o Chris Watkins. E enquanto o 49ers é o John Jennings, né? Que eu acho que ele é melhor do que o Chris Sim. Watkins, né? Então, a vantagem aqui pro 49ers. Linha ofensiva, pra mim, também é simples, Philadelphia Eagles.
Philadelphia Eagles só mesmo. A linha que, na semana passada, a gente viu que anulou, né, a defesa do Giants, que estava jogando bem, não conseguiu fazer nada, enquanto que a linha ofensiva do 49ers no último fim de semana teve que jogou o máximo que pôde para conseguir segurar o Dallas Cowboys. Não foi uma apresentação terrível, mas botou um pouquinho de medo no torcedor do 49ers.
É, até a linha ofensiva dos Eagles ela é mais exigida, né? Que tem mais... A linha ofensiva do 49ers ela tem muita jogada em movimento, play action, não tem muito... aquele drawback tradicional, né? Dos Eagles também não tem tanto, mas tem mais do que do 49ers e do 1 ao 5, né? A linha ofensiva do Philadelphia Eagles é fantástica, né? É um exemplo de construção eficiente, né? Que a linha ofensiva é muito mais importante quem é o seu pior titular do que quem é o seu melhor titular, né? Porque você explora, é muito mais fácil explorar o elo fraco do que o impacto que o, por exemplo, que o Trent Williams tem nessa linha ofensiva do 49ers, né? Que foi perfeito contra o Micah Parsons, fez um grande jogo, mas ainda assim você tem outras quatro posições. Foi um bom ano da linha ofensiva do 49ers, muito bom. Mas a linha ofensiva do Philadelphia Eagles, pra mim, é a melhor da NFL, até uma boa margem. Vamos passar pra defesa aqui agora. Até agora a gente concordou em todos. Defesa, esse aqui é bem interessante, que é a linha defensiva. A gente tem de um lado, provavelmente, o Defensive Player of the Year, que é o Nick Bosa. E a gente tem do outro, na linha ofensiva do Philadelphia Eagles, a primeira na história da NFL, que quatro defensores têm 10 sacks ou mais. Pra quem vai a vantagem aqui, Felipe?
É, aí você tem aquela velha história, né? Você é o jogador de estrela ou é o grupo, né, que faz a diferença? Assim, na minha avaliação, o ano da defesa do Eagles foi excepcional, né? Esse ano da linha defensiva do Eagles foi excepcional, mas acho que o Nick Bosa, por ele vai ser o Defensive Player of the Year daqui a algumas semanas. É um jogador de uma qualidade inquestionável e acho que você... Ele é o cara que você... É o tal daquele fiel da balança, né? Um cara que desequilibra o jogo. Então, por ele ser esse jogador que ele é, pra mim, eu ainda coloco um tipo de vantagem ainda. Pra mim, ele supera o desempenho conjunto da linha defensiva do Eagles.
Então a gente vai discordar aqui pela primeira vez, né? Concordo com você, o Nick Bosa é fantástico, mas eu prefiro a profundidade da linha defensiva dos Eagles. É quatro caras com pelo menos 10 sacks e tem muitos jogadores muito qualificados. E a linha ofensiva do 49ers também é bem longe de ser só o Nick Bosa, né? Tem o Eric Armstead, tem o Javon Kinlaw também. Mas eu vou com uma profundidade aqui dos Eagles. Linebackers, pra mim, foi fácil. 49ers, né? Melhor dupla de linebackers da liga. Acho até com uma boa margem.
Também concordo. Fred Warner e Greg Newell, acho que são dois jogadores excepcionais. Fred Warner é um jogador absurdamente... É um jogador muito bom. Um jogador muito bom. Aquele linebacker clássico, né? De meio de defesa. E que o Eagles vai ter muita dificuldade. Porque se teve uma facilidade muito grande contra o Giants, que não tem... meia unidade de linebacker naquele elenco, no 49ers vai enfrentar talvez um dos melhores, né? Então você tem uma qualificação do que o Jalen Hurts vai enfrentar, que é um ponto bem interessante. No Eagles, eu gosto bastante do Rashawn Red, que acho que é um jogador que conseguiu se recuperar, né? Teve um início de carreira meio parecia que não ia muito pra frente, é um jogador que não conseguia destacar muito lá no Arizona Cardinals, e conseguiu evoluir bem no Eagles, né? Então, mas... a vantagem pra mim aqui é clara do 49ers.
É, eu até acho que o TJ Edwards vem de um ano muito bom, mas é Sim, o exemplo melhor que você pode dar, né, é aquela jogada do Fred Warner, que ele marcou o CeeDee Lamb 30 jardas no campo, no fundo do campo, depois de começar a jogada ali como se fosse dar uma blitz ali pelo interior, né? Ele é fantástico mesmo contra o passe, né, que é o que o linebacker acho que agrega mais valor. O Hassan Reddick eu considero ele edge rusher, né? Então não, nem coloquei muito ele nessa conta aqui pro Philadelphia Eagles, mas é, pra mim é claro, 49ers. A secundária, eu vou aqui com a profundidade da secundária do Philadelphia Eagles, né? Acho que cornerback do 49ers, acho que, tirando o Travarius Ward, talvez seja um pouquinho suspeito, talvez seja um ponto menos forte, provavelmente é o ponto menos forte dessa defesa, enquanto o Philadelphia Eagles tem um grupo mais profundo, né? Darius Slay fez um ano muito bom, o James Bradbury mais ainda, né, e tem o CJ Gardner-Johnson também, que tá jogando mais de safety, né, mas também tem snap no de nickel, então pra mim Philadelphia Eagles aqui com alguma tranquilidade.
Eu concordo, acho que é um grupo mais profundo, um grupo aqui que é um grupo bastante que gosta, né, de jogar de marcação, e acho que você tem uma qualificação melhor da secundária na comparação com o 49ers, que você tem o Talano Hufanga aqui. Teve um começo de temporada bom, né, mas eu acho que ele perdeu um pouco de fôlego na metade da temporada, um jogador que meio que um pouco que sumiu, mas eu gosto bastante dessa profundidade do Eagles, como você bem pontuou.
E para encerrar, treinador Kyle Shanahan contra Nick Sirianni. Nick Sirianni que tem grandes chances de ser eleito o treinador do ano. Para quem vai ser o voto?
Eu vou colocar no Kyle Shanahan, acho que é o que ele fez nesse ano com esse elenco, com toda essa mudança de quarterbacks, foi um negócio bem espetacular. E é um jogador, um cara que dá bastante liberdade pro DeMeco Ryans comandar aquela defesa, né? De uma forma. Você tem uma sucessão de coordenadores defensivos que viram técnico, né, no 49ers, que mostra como que o Carson realmente ele abre mão daquele de mexer lá, deixa fazer pro. Quem realmente entende, e foca no ataque, que é o grande filão dele, e consegue. A gente falou, né? A gente falou agora há pouco que essa versatilidade do ataque, esses ajustes que ele faz, então acho que você ainda tem um pouco, pra mim, tem um pouco de vantagem do Kyle Shanahan pelo que ele fez nessa temporada. Nick Sirianni, ele tem um elenco muito bom, é um cara que consegue motivar bastante o elenco, é um cara que consegue fazer, assim, ele consegue motivar o time, mas assim, o trabalho dele como técnico, sinceramente, assim, não é uma crítica, mas eu acho que ele deixa muito mais a situação fluir do que fazendo ajustes. Então, acho que é um cara que para mim, isso daí, o Kyle Shanahan tem um pouco de vantagem nessa questão de fazer esses ajustes, de conseguir extrair um quarterback novato, sétimo round, e levar até a final de conferência. Então, para mim, tem uma vantagem aí clara.
O Kyle Shanahan, para mim, questão tática, nem se compara. Bem mais treinador do que... É o meu voto, Kyle Shanahan. Bem mais treinador que o Nick Sirianni. Ele deixa muito a desejar o Kyle Shanahan em decisão durante o jogo. Isso é clássico, né? E é um negócio que chama muita atenção, mas é uma parte do trabalho, né? Que acaba a gente meio que até superestimando, né? Porque todo o ataque que o Kyle Shanahan monta, né, nesse time. E, assim, encontrar coordenadores de qualidade é trabalho do head coach. E por mais que ele não se envolva tanto com a defesa...
Sim, sim.
O Kyle Shanahan encontrar o Robert Saleh, depois substituir ele pelo DeMeco Ryans, acho que ele merece crédito por isso, né? Que ele identificou dois caras muito talentosos, os dois vão ser head coach na próxima temporada, né? O DeMeco Ryans, se ele não se tornar head coach, seria uma grande surpresa. O Nick Sirianni, eu vou ser bem sincero, como pessoa, eu não suporto o Nick Sirianni. Ele, assim, o perfil dele não explodiu ainda e, assim... É o tipo de perfil que se os Eagles tivessem uma fase ruim, ele seria odiado no Philadelphia. Ele é... Como é que eu vou explicar?
Marrento.
Eu diria nem marrento, mas assim, ele é um marrento, mas assim, meio... Um pouquinho... Eu não sei a palavra certa, meio... Tem uma dose de J.J. Watt, Russell Wilson nele. Não sei qual a palavra correta pra usar, mas... Não gosto dele como pessoa, não suporto o Nick Sirianni como pessoa, mas como treinador ele é muito bom. Ele taticamente não tá no nível do Kyle Shanahan, mas por outro lado, decisões de jogo ele vai muito bem, o Nick Sirianni. Mas deixa aqui registrado que eu não suporto o Nick Sirianni. Ele ter botado o Boston Scott para correr na Red Zone me irritou profundamente. Ele gritando com o árbitro que sabia que podia ficar ali onde ele queria ficar também me irritou muito. Me irritou muito porque os Giants estavam levando uma porrada naquele jogo também. Né? Tem um pequeno detalhe. Mas enfim, dos meus votos aqui deu 4-4. O do Felipe deu vantagem pro 49ers, 5-3. A gente discordou aqui em linha defensiva apenas. Hora do palpite, Felipe. Quem vence esse jogo?
Eu vou apostar no 49ers. Acho que é um time que você teve essa prova de fogo contra o Cowboys e vai enfrentar um time que é tão forte quanto o Cowboys, mas acho que um pouquinho abaixo do que o Cowboys vinha apresentando nesse fim de temporada. E ainda não confio tanto na recuperação 100% de Jalen Hurts. No jogo contra o Giants, ele mascarou muito o Giants não ter jogado absolutamente nada. Então, acho que agora que vai exigir um pouco mais dele, eu ainda fico com essa dúvida se ele realmente está 100%, se ele vai conseguir correr com a bola. Eu acho que ele vai correr mais com a bola, mas quão efetivo ele vai ser correndo com a bola, não sei. Vai enfrentar uma defesa que é mais qualificada, mais robusta do que a do que ele enfrentou no contra o Giants. Enquanto que do outro lado, se você vira, o ataque do 49ers é um ataque que é versátil, é adaptável e enfrenta, e eu acho que vai conseguir e bater de frente com essa defesa do Philadelphia Eagles.
Meu palpite é Philadelphia Eagles. Eu acho que eu confio um pouco mais na saúde do Jalen Hurts. Eu confio mais, se um desses dois times saírem atrás, o que eu tenho mais confiança que consegue voltar é o Philadelphia Eagles. E eu acho que é um matchup bem ruim, AJ Brown e Devonta Smith, contra os cornerbacks do 49ers. Eu acho que é um matchup que os Eagles podem vencer com frequência, por isso eu acho que os Eagles chegam no Super Bowl. Vamos passar para a final da AFC agora, 8:30, horário de Brasília, Cincinnati Bengals contra Kansas City Chiefs em Kansas City. Vitória dos Bengals no Bodog está pagando 1,83, do Kansas City Chiefs está pagando 2,02, total 47, handicap Bengals -1, grande história desse jogo é o tornozelo do Patrick Mahomes. E esse jogo abriu com Chiefs favoritos por 1,5, né? Se tratando de jogo em casa, eu sempre falo aqui, o time da casa normalmente recebe 2,5 pontos. Se é 1,5, é porque o Bulldog, no caso, vê o Bengals um pouquinho melhor. E essas odds viraram para Bengals -1, chegaram a estar -1,5. Acho que com o Patrick Mahomes tendo treinado nessa quarta-feira, acho que deu uma freada nessa virada da linha, né? Bengals -1 tá parado agora. É o tornozelo do Mahomes, né, Felipe? Porque muda muito. É foda a gente resumir. A gente não vai resumir a análise a isso, né? Mas o Mahomes 70% nesse jogo é diferente demais se ele tiver 95%. E ele é um cara. Ele vai pro jogo de qualquer jeito. A gente viu ele muito limitado no jogo contra o Jacksonville Jaguars, e parece ser uma questão de o quanto ele vai conseguir se mover, porque ele depende muito da mobilidade dele, o jogo dele, né?
Acho que, obviamente, né, a gente tá falando do MVP da temporada, a gente tá falando do talvez melhor jogador da NFL na atualidade, então se você tiver um Patrick Mahomes 100%, é uma coisa, se você tiver um Patrick Mahomes 60%, 50%, é outra coisa completamente diferente, porque você muda muito a característica do jogo. A gente viu na semana passada como o jogo do Chiefs mudou depois que ele lesionou o tornozelo. Óbvio, você tinha a questão que você não sabia a gravidade, você não podia aloprar o tornozelo dele, sabe, sem saber qual era a gravidade, se ele realmente tinha, qual foi a gravidade da entorse, etc, etc. Mas aqui é diferente, porque aqui você vai fazer um game plan desde o início já pensando numa situação A, numa situação B. Então, você cria um pouco de incerteza do que esse ataque do Chiefs, que depende muito do Patrick Mahomes sair do pocket, do Patrick Mahomes tomar a decisão de correr com a bola, dele abrir, né, dele aumentar o espaço da defesa, você limita. A gente viu o Patrick Mahomes limitado ao pocket naquele segundo tempo, do último fim de semana. Então, é um jogo. É o que você disse, é difícil de se definir, mas assim, eu acho que são dois times muito parelhos. A grande diferença vai ser realmente quão saudável vai estar o Patrick Mahomes, né? Apesar dele falar que não tem problema, eu vou treinar, etc. Ele treinou. Acho que vamos com calma, ele só foi uma entorse que é um pouco mais sério do que pode se imaginar. Então, assim, ele escapou de uma lesão séria, ele escapou do. O Tony Pollard sofreu a mesma lesão que o Patrick Mahomes e quebrou a perna. Então, assim, é uma lesão que é bem difícil. Essa entorse alta é um negócio difícil. Então, acho que é o que você disse. A gente tem que ver quanto que o Patrick Mahomes vai jogar, quanto que ele está treinando, quanto que o ataque vai ser adaptado para conseguir suprir talvez uma deficiência do Patrick Mahomes que a gente viu quando essa lesão, né?
É, eu sofri uma torção de tornozelo assim, eu fiquei 6 meses sem jogar basquete. Porque voltei assim, chorando de dor, e o Mahomes continuou jogando futebol americano, né?
Isso desmaia. Hã? Sofri uma lesão dessa pra criança, eu tenho até hoje um calombo na perna. Então, assim, Mas, assim, a gente tá falando de atleta de alto nível. É um mundo absurdamente diferente de pessoas normais que estão nos ouvindo.
É até um parênteses, né? Eu acho que uma coisa que muita gente, de repente, não tem noção, que acho que é um negócio muito bizarro de atleta profissional, e eu lembro que isso me chamou atenção quando eu tava fazendo algumas matérias com lutador de MMA, principalmente. A tolerância deles pra dor é um negócio absurdo. Sim, a maioria das pessoas tem tipo de lesão que você estaria na cama no hospital e o cara tá jogando futebol americano, tá lutando no octógono, né? Então, assim, é difícil acreditar que os caras são mesma espécie que a gente, né? Porque fisicamente muito superiores e mentalmente também um quarterback na NFL, claro. Mas assim, o Bengals precisa ter basicamente 2 planos de jogo, né? Pra esse jogo. Um plano de jogo A, Patrick Mahomes tá 100% fisicamente, e o plano de jogo B, Patrick Mahomes tá muito limitado fisicamente. Porque eu achei que foi um erro do Jacksonville Jaguars, porque o clichê, assim como é ainda, né, clichê, quando você enfrenta o Tom Brady, é importante você conseguir gerar a pressão pelo interior da linha defensiva que ele não gosta e tal. O clichê do Patrick Mahomes, que também é clichê porque é verdade, é você não pode mandar blitz no Patrick Mahomes porque ele queima blitz, ele é muito móvel, ele consegue passar a bola de todo ângulo, ele vai ler e vai encontrar o buraco que o jogador que foi na blitz deixou. Mas quando ele tá sem a capacidade de se mover, como ele estava no sábado passado, eu achei que faltou um pouquinho de coragem do Jacksonville Jaguars de pelo menos testar o Mahomes, né? Vamos mandar uma blitz aqui, uma blitz aqui, vamos ver como é que ele vai reagir. Porque o Cincinnati Bengals, ele fez o oposto no jogo, na final de conferência, né? E foi uma coisa que chamou a atenção, né? O grande ajuste deles no segundo tempo, méritos pro Lua Nurumo, né? Que é o coordenador defensivo deles, né, que fez um trabalho fantástico também contra o Bills agora, tinha snap que tinha 8 caras na cobertura em zona de passe, né, ele começou a mandar 3, teve snap que teve 2 caras indo atrás do Mahomes e todo mundo cobrindo o passe, né, isso foi o que o Bengals conseguiu desacelerar. Mas se o Mahomes não tiver 100%, se ele não conseguir se mover, eu acho que seria um erro do Cincinnati Bengals permitir que ele fique no pocket ali sem tentar gerar uma pressão extra no Mahomes. Eu acho que eles. Por isso que eu acho que tem que ter o plano de jogo A e o plano de jogo B. Primeira campanha, manda uma blitz ali. Pior que vai acontecer, ele vai encontrar o Marques Valdez-Scantling para um passe longo. E aí você tá perdendo por 7-0, né? E aí você sabe, não, agora todo mundo vai cobrir o passe, todo mundo vai pra zona. Porque, sim, você pode estar enfrentando uma Mahomes muito comprometida. A gente só vai saber em campo mesmo. Mas aí você não precisa necessariamente tratar ele como o Mahomes 100%.
O Lua Nurumo, que é o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, ele vem fazendo jogos bons, né? Ele vem conseguindo armar gameplays bons nas últimas partidas. A gente viu o que aconteceu nesse fim de semana, que ele conseguiu anular bem, né, o Josh Allen, conseguiu anular bem os recebedores do Buffalo Bills. Então, ele é um cara que consegue estar conseguindo armar esses esquemas de jogo. A grande questão para mim é, será que o Bengals vai conseguir fazer pressão em cima do Chiefs? Porque não é um time que saca, né, que fez muitos sacks. Não é um time que tem essa predileção. Pelo menos nessa temporada, não é um time que vem fazendo muitos sacks. Não é um time que consegue fazer muita pressão. Então, Será que ele vai conseguir pressionar? Será que não vai cair muito, mais ou menos o que aconteceu na semana passada contra o Jacksonville Jaguars? Acho que é isso. Vai depender muito de qual Patrick Mahomes vai jogar. Obviamente que você vai se preparar para o Patrick Mahomes 100%, porque você não pode separar. Vamos preparar para o cara que está 50% e chegar ele está 100%. Você prepara para 100% para o cara que está inteiro, e se ele tiver menos, a gente vai fazer esses ajustes pontuais de focar mais em blitz, você tentar pressionar mais o Mahomes dentro do pocket. Mas essa para mim é a grande questão. Será que eles conseguem fazer? Porque não é um time que consegue fazer. Não vejo um time que vai de muita pressão. É um time que é muito situacional, né? Ele consegue se adaptar muito bem. E vamos ver o que vai acontecer.
E não é uma secundária tão profunda quanto a da temporada passada, né? A equipe está sem o Shidobi Awuzie, né? Que é o melhor cornerback do time. O Eli Apple.
Eli Apple
no Twitter essa semana, olha.
Ele tá surtado.
Cara, eu achei muito engraçado ele. O Stefon Diggs mandou uma resposta, né? Tipo, indireta e tal, não sei o quê. Aí ele respondeu, tipo, beleza, se diverte em Cancún, né? Alguma coisa do tipo que ele botou. Que eu achei sensacional. Eu acho o Eli Apple, ele é um grande fanfarrão. Mas eu achei ele um pouco subestimado como jogador. Ele acaba sendo queimado muito em lance também. Mas ele é um cornerback experiente, que depois que ele saiu dos Giants, teve bons momentos. O Giants foi uma tragédia. Mas eu não acho o Eli Apple ruim, não. Mas não é o Shidobi Awuzie, né? E tem essa profundidade a menos aí dessa secundária do Cincinnati Bengals. Mas pra mim eles vão... Eles deveriam testar, mas na maior parte do tempo eles vão mandar todo mundo pra cobertura. Vai usar o que tem dado certo. Eles têm um retrospecto. O Joe Burrow jogou 3 vezes contra os Chiefs. 3 vitórias. E 3 vitórias jogando muito bem. Lançou 1 interceptação, 8 passes pra touchdown. Média de 340 jardas por jogo, né? Então o Joe Burrow tem jogado bem. E a defesa dos Bengals tem jogado bem contra o Kansas City Chiefs. Virando o campo, né? Esse matchup do ataque dos Bengals contra a defesa do Kansas City Chiefs não é a linha defensiva do Buffalo Bills que eles vão enfrentar nesse domingo, né? A linha defensiva dos Chiefs, o Frank Clark tá jogando muito bem, o Chris Jones com o Aaron Donald fora da temporada já há algum tempo, dá pra dizer que ele tem sido o melhor defensive tackle, mesmo na minha opinião, melhor defensive tackle da NFL. Ele tem condições de explorar essa linha ofensiva dos Bengals, que tá bem desfalcada, né? Acho que existe uma possibilidade do Alex Kappa jogar, né? O John Williams é mais difícil, que ele quebrou a rótula, né? Então acho bem improvável. Mas o Alex Kappa tem chance de voltar. Mas me chocou muito como essa linha ofensiva dos Bengals dominou a linha defensiva dos Bills. Mesmo a linha defensiva dos Bills não sendo grandes coisas. Mas vai ter pela frente um matchup muito mais difícil. E vai ter pela frente o playoff Spags, né? Steve Spagnuolo foi o coordenador defensivo dos Giants no primeiro título, tem sido coordenador defensivo dos Chiefs ao longo da era Mahomes, e sempre nos playoffs a defesa cresce. Ele é um coordenador bem agressivo e ele vai gerar muita pressão, ele vai mandar muita blitz. E o Joe Burrow não lida bem com blitz, o Joe Burrow não lida bem com pressão. Ele é um cara que, eu falo isso aqui sempre, quem escuta o podcast sempre deve estar achando repetitivo, mas é repetitivo porque eu tenho que repetir. O Joe Burrow é um cara que nunca recusou um sec na vida dele, né? Um cara muito educado, se oferece um sec pra ele, ele aceita. Então, assim, se deixar levar pela atuação muito boa contra o Buffalo Bills, pode ser um erro pro torcedor dos Bengals, porque eu acho que aqui ele vai ter... Porque a defesa dos Chiefs não tem a reputação, mas essa linha defensiva dos Chiefs é muito boa.
Sim. Por que teve essa dominação tão grande do Burrow contra a linha ofensiva, né, do Bengals contra o Bills? Foi porque a gente falou na semana passada que o Bengals conseguiu armar aquele ataque de passes rápidos, conseguiu jogar a bola, o Burrow conseguia jogar a bola muito rápido, conseguia fazer as conexões rápido. Então, isso tirou um pouco a pressão da linha ofensiva do Bengals, que já enfrentava uma linha defensiva do Bills que estava um pouco desfocada. Aqui você aumenta um pouco o nível de dificuldade, né? Você vai enfrentar uma linha defensiva, como se bem disse. Tem o Chris Jones, tem o Frank Clark, são jogadores absurdamente muito fortes. Então, se você, mesmo com o Alex Kappa voltando, não é como se fosse... A gente está falando de um jogador que seja de um nível absolutamente alto. Então, é um matchup bem mais complicado. O Bengals vai ter que replicar muito bem o que fez contra o Bills na semana passada, que é esses passes rápidos, você tentar reduzir o máximo possível o tempo que o Joe Burrow fica com a bola na mão. Basicamente, por exemplo, o que você disse, é um jogador que chama sec, um jogador que não recusa o sec, um jogador que não percebe, que tem essa deficiência no jogo dele, mas que vem controlando muito bem. E vai enfrentar uma defesa que é o que a gente está dizendo. Já derrotou outras vezes o Chiefs, já sabe um pouco das tendências do Chiefs. Então, isso, entre aspas, facilita um pouco o trabalho do coordenador ofensivo, né, para conseguir armar esse ataque de forma que consiga anular essa ótima linha defensiva do Chiefs. Mas, com certeza, vai ser um jogo mais difícil, até por ser fora de casa, por ser aquele barulheira do Red e tudo mais. Mas vai ser um jogo mais difícil para o ataque do Bengals. Acho que é um pouco mais difícil do que o torcedor do Bengals pode imaginar.
É, o Jackson Carman, né, que foi o left tackle que substituiu o John Williams, ele teve um jogo muito bom. Ele teve nota 76 bloqueando para o passe do Pro Football Focus, né, e ele substituiu o John Williams, que foi o left tackle que mais cedeu sacks na temporada, né? Então, de repente, é algo que você pode até olhar a longo prazo aí. O Jackson Carman, claro que é uma amostra pequena. O Frank Clark, um ponto que eu queria tocar rapidamente, né? Ele é um cara que a troca por ele não foi boa para os Chiefs, né? Eles perderam o DeFord na época e meio que entraram em pânico. Ele assinou um contrato muito alto, eram 21 milhões de dólares por ano, se eu não me engano. E a gente estava como certo que ele ia sair, mas ele reestruturou o contrato, basicamente assinou um contrato ali de 2 anos, 30 milhões de dólares, e é aquela coisa, né? Ele ganhando mais de 20 milhões de dólares por temporada, ele não era um bom valor. Ele ganhando 15 milhões de dólares por temporada, ele é um cara que tem entregado muito nos playoffs. Ele é um dos líderes, é um dos jogadores, líder de sacks na história dos playoffs. É um negócio que eu nunca esperaria, né? Ele que jogou bastante playoff com o Seahawks, depois agora tá jogando com o Chiefs, né? Então é muita oportunidade nesse sentido. Ele é terceiro ou quarto em sacks. Um negócio assim, ver essa estatística durante a semana. Mas é isso, né? Ele vai ter que lidar com o Chris Jones, vai ter que lidar com o Frank Clark, com o George Karlaftis, né? Um Greek Freak. Então é um matchup bem complicado e o Joe Burrow não pode aceitar tanto sack, né? Tem que se livrar da bola rápido. Eu até acho que ele melhorou muito nisso, mas ainda é um negócio que ele precisa continuar trabalhando. É, vamos pro raio-x dos elencos. Vamos começar por quarterback. Eu coloquei um asterisco aqui, Felipe, porque eu acho que a gente tem que presumir que o Mahomes não estará 100% nesse embate. Tendo essa informação, para quem vai ser o voto?
Para mim não muda. Para mim é o Patrick Mahomes. Para mim ele é o melhor jogador do NFL. Eu acho que mesmo 70%, mesmo 60%, jogador contra jogador, ele é melhor do que o Joe Burrow. Isso não é de mérito do Joe Burrow, que eu também acho um jogador que está crescendo, um jogador que eu acho que vai ser um dos grandes jogadores dessa década, mas nesse momento, o Patrick Mahomes, acho que mesmo baleado, a gente viu que ele conseguiu fazer na última semana, então acho que tem vantagem nesse confronto.
Eu dei empate. O Mahomes que a gente viu na semana passada, presumo que ele vai estar um pouco mais recuperado, pelo menos. O Joe Burrow vem num momento muito bom. Então, claro que como quarterback, ele é o Patrick Mahomes, ele está um degrau acima dos outros. É um degrau acima dos outros jogadores da NFL. Mas o Mahomes lesionado, aí eu vou botar empate. Posso ter sido um pouco covarde? Possível. Não vou negar essa acusação. Running backs a gente tem no Kansas City Chiefs. A gente tem o Jerry McKinnon, que vem jogando bem, o Isaiah Pacheco também. Aliás, parênteses, quem assistiu o jogo no Game Pass, né, com a transmissão americana, o que o Chris Collinsworth estava elogiando o Isaiah Pacheco, tem que dar uma olhada na conta do Chris Collinsworth, se não veio uma transferência aí do agente do Isaiah Pacheco. Eu gosto do Isaiah Pacheco, mas, meu Deus, basicamente são os dois running backs principais, né, McKinnon e o Pacheco. Quem fala Pacheco aqui, pelo amor de Deus, né, que é como eles falam lá.
Pacheco.
Cincinnati Bengals, a gente tem Joe Mixon e Samaje Perine, né? Samaje Perine, Journeyman, tá jogando muito bem com os Bengals. Joe Mixon, um excelente running back. Pra quem vai ser o voto?
talento puro, eu vou escolher pelo Bengals. Eu acho que o Joe Mixon, ele é um jogador que ele é mais calibrado, é um jogador que tem mais experiência, então é um cara que consegue desafogar bastante o jogo aéreo do Bengals. Enquanto que no Chiefs, o ataque corrido é muito mais, parece ser muito mais um acessório do ataque aéreo, né? Então é um. Então isso eu acho que tira um pouco de valor dos running backs. Então eu pôr um pouco de vantagem aqui pro Bengals.
É, eu fui de Bengals também. É, wide receivers barra tight end. Pra mim é simples aqui, pra mim é Cincinnati Bengals. Trio de wide receivers é o melhor trio da NFL. Eu gosto bastante do Hayden Hurst. Eu achei que ele foi muito mal aproveitado no Ravens, depois no Falcons. E tem se encontrado aí nas últimas semanas. Jamar Chase, T. Higgins e Tyler Boyd, acho que dispensa comentários. A questão do Chiefs é que tem o Travis Kelce, né? O melhor tight end da NFL. Eu tô... Não sei se eu... Tava conversando com um amigo meu, não fiz nenhuma declaração definitiva. Eu acho que é mais um debate justo do que muita gente pode pensar sobre Travis Kelce e Rob Gronkowski, o posto de melhor tight end de todos os tempos. Porque, tudo bem, acho que a melhor versão do Gronk é melhor que a melhor versão do Kelce, mas o Kelce deve ter o quê? Uns 20, 30 jogos a mais do que o Gronk? Disponibilidade dele e o que ele faz como recebedor é um negócio incrível. Então, é o melhor tight end da NFL, pra mim, indiscutivelmente. Mas aí você olha os wide receivers, você vê... Juju Smith-Schuster, Justin Watson, Marcus Valdes-Scantling, Mecole Hardman é dúvida, Kadarius Stoney, Sky Moore, né? São todos jogadores ali mais coadjuvantes. Então, pra mim, não dá pra competir com esse... Por melhor que seja o Travis Kelce, não dá pra competir com esse trio do Bengals. Então, vou votar no Bengals.
Eu voto no Bengals também. Acho que aqui você tem um grupo que... É bem que você disse, você tem um apanhado de recebedores no Chiefs e o Travis Kelce, que é o grande defensor, né? A grande diferença, tipo, desse grupo todo do Bengals e do Chiefs, o Travis Kelce é o melhor de todos, obviamente. Mas você tem esse grupo com o Jamar Chase, com o T. Higgins e com o Tyler Boyd, e com o Hayden Hurst, o Bengals é um time que consegue favorecer o jogo, né, dos Tyrants. É um time que utiliza bem Tyrants, não é de hoje. Então você tem acho que o grupo ele entrega mais do que você espera do Kansas City Chiefs, que você tem o Travis Kelce e um apanhado de outros jogadores que conseguem entregar muito mais por conta do Patrick Mahomes, da qualidade do Patrick Mahomes, do que da qualidade dos jogadores em si, né? Tirando o Travis Kelce, os recebedores.
Foi uma decisão consciente dos Chiefs nessa off-season, né? De, pô, a gente... pode pagar 30 milhões pro Tyreek Hill, né? E a gente já tá pagando 45 pro Mahomes e um maior dinheirão pro Chris Jones e Travis Kelce e idem. Ou a gente pode redistribuir esse dinheiro aqui do Tyreek Hill e tentar ter mais profundidade. E o ataque funcionou. Eu acho que foi uma decisão correta do Kansas City Chiefs, né? Você tem o Juju Smith-Schuster. Nenhum desses caras aqui chega perto do que é o Tyreek Hill, mas em compensação é um corpo de recebedores bem mais profundo do que era com o Tyreek Hill, né? E você, com as escolhas que você recebeu pelo Tyreek Hill, você podia ir atrás do Kadarius Toney, por exemplo, né? Então, abriu muitas possibilidades. O Travis Kelce vai ter... acho que é a grande missão dessa defesa contra o passe dos Bengals, né? Vai ser parar o Travis Kelce. Não dá pra parar o Travis Kelce.
Então, não tem como.
Mas também não dá pra deixar ele ter 14 recepções, como foi o Jacksonville Jaguars, né? Mas o Jacksonville Jaguars é um dos piores times da NFL contra tight ends. Os Bengals têm dois safeties ali que eu acho que a gente vai ver eles bastante no Kelce, né? O Von Bell e o Jesse Bates. Vão usar os linebackers, vai ter muita atenção em cima do Travis Kelce e a questão aqui dos Chiefs vai ser quem vai aparecer, né? Juju Smith-Schuster, Marcus Valdes-Scantling, Kadarius Stoney e tal, porque a bola vai ter que ir para outro lugar. Mas enfim, a gente concordou aqui, Cincinnati Bengals. Linha ofensiva, acho que esse também é fácil, né?
A linha ofensiva é o Kansas City Chiefs, né? Uma linha que tá saudável, uma linha que, em termos de grupo, joga muito bem. Não, eu não acho que é uma linha que você tem grandes nomes. O Orlando Brown é um cara que ainda não alcançou o nível que você espera dele, né? De seis coisas pelo round, mas em termos de grupo, a linha ofensiva do Chiefs é muito mais forte do que a do Bengals e ajudou muito na semana passada o Mahomes a jogar mesmo com o tornozelo ferrado.
É, eles têm o Joe Tooney, que é um baita left guard, o Creed Humphrey, um dos melhores centers da NFL. Acho que o Orlando Brown é um cara ok como left tackle, mais do que ok também, acho que um pouquinho acima da média o Orlando Brown. Tô vendo aqui a nota dele pro Football Focus, 77 bloqueando pro passe, que é bom. É, o lado direito é um pouquinho mais problemático do que o lado esquerdo, né? O Trey Smith é um bom guard, mas o Andrew Wiley claramente é o right tackle, que é o ponto fraco dessa linha. E é dos Bengals, todos os desfalques aí que a gente já falou, então fácil aqui. Chiefs, linha defensiva. É, eu não acho que a linha defensiva dos Bengals seja ruim. Eu gosto muito do Trey Hendrickson, gosto do Sam Hubbard também, né? E o DJ Reed é também um bom jogador. Mas pra mim aqui é simples também, com a série Chiefs.
É, o Chiefs ele tem mais como seja de produção, né? Uma linha defensiva que vem crescendo, uma linha defensiva que joga junto há bastante tempo e é uma linha que consegue pressionar bem o quarterback adversário. Acho que o grande problema da linha defensiva do Bengals, apesar de ter bons nomes, é uma linha defensiva que não pressiona tanto. Eu gostaria de ver ela pressionando mais os quarterbacks, mas acho que tem uma limitação técnica ali de técnica dos jogadores e também de esquema defensivo que tira um pouco do brilho dos jogadores.
Linebackers, a gente tem o Kansas City Chiefs com Willie Gay e o Nick Bolton. Cincinnati Bengals, Jermaine Pratt, Logan Wilson. Para quem se dá vantagem?
Aqui eu vou dar vantagem também pro Chiefs. Acho que não, acho que são duas. São, acho que assim, tem o Nick Bolton. Eu gosto bastante. Acho que é um jogador que eu acho ele subestimado um pouco. Mas em termos gerais, são duas linhas de linebackers bem parecidas. Mas eu dou a vantagem pro Chiefs porque eu gosto do Nick Bolton como jogador.
É, para mim o melhor linebacker aqui concorda é o Nick Bolton, né? E são dois grupos ok, mas eu acho que os Chiefs levam vantagem aqui. Secundária dos Chiefs, a gente tem vários garotos. É, tem o Jalen Watson de um lado, o Trent McDuffie do outro, né? Dois calouros e você tem mais... É, as reservas dele também são calouros. O LaJarius Sneed, que é o veterano entre aspas, né? Que ele foi draftado em 2020, né? Então não é nem velho, mas ele é um excelente slot corner. É, o Juan Thornhill e o Justin Reed de safeties. Nos Bengals é um time um pouco mais veterano, tem o Eli Apple de um lado, o calouro, que é o Ken Taylor Bridge, mas de slot tem o Mike Hilton, que é um excelente slot, veterano também, Jesse Bates também mais veterano, Von Bell também já mais experiente. Como eu falei, os Bengals não têm o melhor cornerback deles, que é o Chidobe Awuzie, né? Tá fora da temporada já há algum tempo por lesão, mas você vai dar vantagem para quem aqui, Felipe?
Vou dar pro Bengals, acho que é um grupo que tem mais experiência. Ah! Acho que assim, é um grupo que tem um pouquinho mais experiência, acho que eu gosto mais dos nomes. Acho que o Jesse Bates é um jogador bom, acho que ele não tá numa temporada boa, mas assim, é um jogador que eu gosto, um jogador que tem aquele poder decisivo. Von Bell é um jogador decente, o Eli Apple. É, o Eli Apple, eu gosto bastante do Mike Hilton como
jogou
como
muito contra os Bills. Jogou muito contra os Bills.
Jogou muito contra os Bills, exatamente. Então, acho que você... Enquanto que o Chiefs, acho que... Assim, o Jalen Watson, pra mim, é uma surpresa muito grande. Porque é um cara que também é escolha da parte final do draft. Um cara que tá conseguindo jogar muito bem. Mas eu acho que você ainda falta um pouco ganhar corpo essa secundária. Acho que uma secundária que... Ela ficou exposta algumas vezes. Então, acho que você tem um pouco do elo fraco da defesa. Assim, pode apontar um assim do Chiefs. É a secundária deles.
É, eu vou de Bengals aqui também, mas assim, essa mudança na secundária dos Chiefs também foi outra decisão consciente, né?
Sim.
É um time que tem, de novo, eles têm muito dinheiro em alguns poucos jogadores, então você tem que dar uma... Você tem que encontrar calouros, né? Eles meio que jogaram, sei lá, a gente bota aqui 4 cornerbacks calouros e vamos ver se a gente consegue tirar 2 desse grupo, né? E o Jalen Watson e o... Como você falou, né? Tem sido uma surpresa a escolha de sétima rodada. O Trent McDuffie já tem um pouco mais do pedigree, né? Ele começou a temporada machucado, mas tem segurado as pontas, né? Tem o LaJarius Sneed, que acho que é um slot corner muito bom. E eu não gostei deles terem... deles não terem renovado com o Tyrann Mathieu, mas acabou se tornando uma boa decisão, né? Acho que o Tyrann Mathieu, principalmente... Ele melhorou na segunda metade da temporada, mas a primeira metade da temporada dele com o Saints não foi muito boa.
em declínio, já, né? É, pra deu sinais de declínio.
Já. Ele, e pior que ele nem é tão velho assim, o Tyrann Mathieu. Ele é um famoso. Ele entrou bem novo na NFL. Ele teve todo aquele rolo dele lá com o LSU.
Tem rodagem, ele tem uma rodagem.
Chuta quantos anos ele tem?
Ah, não faço a menor ideia. Acho que tem uns 27, 28.
Não, não, também aí você já exagerou. 30 anos. Vai fazer 31 no dia 13 de maio. Se você falar que 31 anos é velho, a gente vai ter um problema aqui nesse podcast, que é a minha idade. Mas é, realmente, é o cara que já tem muito rodagem, muita rodagem mesmo. Mas enfim, a gente voltou igual aqui. Head coach, pra mim, é simples aqui também. Mas acho que na comissão técnica você, o coordenador defensivo, o Luar Azumu, tô falando de vários jeitos o sobrenome dele, porque eu não sei exatamente como é que é. É um ótimo coordenador defensivo. Arumo.
Anarumo. Anarumo.
Mas aqui é Andy Reid, né? Não tem como, né?
Exato.
O Zach Taylor, ele queimou a língua de muita gente. Eu me incluo nesse grupo. Ele tem feito uma temporada muito boa. Eu não tô no fã-clube do Zach Taylor, mas o Andy Reid é um dos maiores head coaches da história da NFL.
Acho que o Zach Taylor deu uma melhorada boa nessa temporada. No passado, eu critiquei muito ele. A gente criticou muito ele aqui nesse podcast, mas deu uma melhorada boa, mas você tá falando do Andy Reid do outro lado, que ele, assim, ele é um dos maiores técnicos da história da NFL. Já se consolidou como um dos maiores técnicos da NFL. Vai pro Hall da Fama, pode se tornar segundo técnico isolado com o maior número de vitórias nos playoffs, ganhando essa final de conferência. Então, é um técnico que pensa muito bem no futebol americano, um cara que tem essa experiência, um cara que monta a comissão técnica muito bem. Ele tinha aquele problema de controle de relógio. Ele conseguiu arrumar, é um cara que consegue controlar relógio. Então, um cara que se adapta nessa disputa com o Zach Taylor. O Zach Taylor fica atrás, fazendo as ressaltas com um cara que melhorou muito de uma temporada para outra.
Até a minha posição, né, pós, da última, da off-season, nas podcasts da off-season, era que essa ida ao Super Bowl poderia custar caro para os Cincinnati Bengals, né, porque eles renovaram com o Zach Taylor depois, né. Mas ele melhorou muito. Treinadores, assim como jogadores, melhoram, né. Não é o cara começa e vai ser o mesmo nível para sempre. É o pior, às vezes, também, né? Mas ele vale essa ressalva aqui que ele melhorou. Bem, o meu deu 5-4, né? Porque eu tive um empate, então dei um ponto para cada um. 5-4 pros Chiefs. O seu deu 5-3 pros Chiefs. Sempre em cima do muro, que nem eu, um quarterback. Mas palpite. Hora do palpite, Felipe.
Esse é um jogo difícil. Esse é um jogo parelho. Eu tava pensando muito antes de vir para cá. Porque no fiz lá para os caras da NFL Brasil, a minha final de conferência deu Chiefs contra Bengals, eu coloquei Bengals, mas eu tô realmente em dúvida. Eu acho que você tem toda essa questão que o Bengals, ele, por alguma razão, ele consegue jogar bem contra o Chiefs, ele consegue armar bem o ataque, a defesa corresponde, então tem essa ressalva, mas eu acho que o Chiefs, ele chega nesse momento aqui, apesar do Patrick Mahomes meio baleado, eu vou apostar em vitória do Chiefs aqui.
Eu vou de Kansas City Chiefs também. Eu acho que a gente vai ver o Mahomes bem perto, mais perto de 5% do que muita gente imagina. Eles vão injetar todas as substâncias já inventadas aí pela humanidade, né? Se ele cair no antidoping, não vai ter risco, porque a urina dele não vai corroer todos os recipiente, vai ter que precisar de um pote de chumbo. E vai jogar, depois ele vai querer cortar fora a perna, né? Esfriar o corpo dele, mas vai jogar, acho que ele vai jogar bem. Vencer uma vez, você consegue. Vencer duas, você consegue. Vencer três, talvez. Mas vencer a quarta seguida, eu não acho que o Bengals, brincadeira. Mas acho que são dois times bem equiparáveis. O Joe Burrow continuou evoluindo no terceiro ano dele na NFL e muita gente vai discutir que hoje ele é o segundo melhor quarterback da liga. E isso é uma discussão que a gente vai ter no off-season, né? De rankings. Mas eu vejo Kansas City Chiefs. O meu palpite lá na NFL Brasil foi Super Bowl Chiefs e Eagles. Não, foi Chiefs 49ers. E eu botei. Esquece. Eu botei o palpite errado aqui. Mas é bom que ou eu acerto lá, ou eu acerto aqui, ou o Bengals ganha e ferra todos os meus palpites. Já falei aqui no podcast. O certo é dar palpites diferentes em mídias diferentes para você cercar de todos os lados. Mas é isso. Eu acho que vai ser uma missão difícil para os Bengals lidar com o Travis Kelce. E eu confio que essa linha defensiva dos Chiefs vai causar muito problema. Eu acho que vai ser aqueles jogos de 4, 5 sacks do Joe Burrow. Por isso eu acho que dá Chiefs. Então, palpite meu aqui, Super Bowl é Eagles e Chiefs. O seu é 49ers e Chiefs. Vamos para as apostas da semana. Um pouco diferente dessa vez, são dois jogos apenas. A gente vai fazer uma aposta tradicional, né? A gente vai escolher ou uma vitória, ou um total, ou um handicap. Ou uma player prop, né? Que é daquelas, vai marcar touchdown, vai marcar múltiplos touchdown, over-under recepções, over-under de jardas e tal. Então essas vão ser, eu vou ter duas, o Felipe vai ter duas. Felipe, vamos começar pela sua tradicional.
Minha tradicional, assim, como eu apostei na vitória do 49ers, eu tô apostando na vitória tradicional 49ers 2-25.
Eu fui mais ou menos nessa linha, mas eu fui com Chiefs. Eu acho que eu botei Chiefs 2,0 aqui como a minha aposta. Pegar Chiefs menos 1, esse menos 1 não tem basicamente valor nenhum, então acho que não vale a pena. Se é pra pegar até 3, vale a pena pegar a vitória direta, né? E menos 3,5, mais 3,5, desculpa. Aí eu acho que já vale pegar o handicap, porque se você perde por um field goal time, você ganha sua aposta ainda. Player prop, Felipe, uma aposta aí no desempenho de algum jogador.
Player prop é, assim, eu não sei se eu tô sendo muito, muito otimista, mas eu gostei muito do Christian McCaffrey e ter pelo menos 75 jardas corridas e vitória do 49ers esse 2,25, que a odd está 5,25, eu gostei bastante.
Boa, boa, boas odds mesmo, né? As odds lá do Bodog, né? Parceiro oficial de apostas do podcast. Se gostar de alguma, vai lá, cria sua conta com o link que tá na descrição. Eu acabei de lembrar de um negócio aqui, então eu tô enrolando enquanto eu falo aqui, porque vocês sabem, quem escuta o podcast, quem me segue no Twitter, sabe que eu defendo muito uma aposta como renda fixa. E não foi uma boa renda física esse ano, né? Eu tô tentando encontrar aqui as odds. Que é o Patrick Mahomes over passes pra touchdown. Eu quero encontrar aqui. Se tem, de repente não tem porque ele tá machucado. Deixa eu ver aqui. Tem. Patrick Mahomes mais de 2,5 passes pro touchdown. Tá pagando 2,55. É a minha aposta da semana. Mas eu vou ter outra aposta da semana também, porque eu não tinha lembrado dessa na hora. Então, primeira. Patrick Mahomes com 3 passes pro touchdown ou mais, pagando 2,55. E a segunda, Juju Smith-Schuster, com mais de 46,5 jardas recebidas. Eu acho que, com a atenção extra do Travis Kelce, eu consigo ver o Juju Smith-Schuster recebendo esses passes curtos, intermediários e tal, e ele tem o histórico de enfrentar o Cincinnati Bengals, né? Ficou muito tempo na AFC Norte pelos Steelers, então eu vou de Juju Smith-Schuster. Antes de encerrar, vou revelar para vocês o sorteio do podcast, que você pode participar até essa quinta-feira. Qual hora? Quinta-feira, às 18 horas. Você sabia que você pode receber notificações de novos podcasts, vídeos, lives, promoções e outros conteúdos meus no seu WhatsApp? No WhatsApp, isso mesmo, vem de Zap. Eu vou sortear um Pix de R$100 para quem se inscrever nesse serviço até quinta-feira, dia 26, às 18 horas. Para participar é simples, adicione o número aí 21 99 896 3383. Não precisa anotar porque está na descrição do podcast, tem um link também que abre já a janela lá. Me adiciona lá nos seus contatos, manda um print mostrando que você me adicionou, pode ser o da agenda, do próprio WhatsApp, e junto com o print me manda o seu nome completo e o seu e-mail. Se você não adicionar, você não vai receber as mensagens e não vai participar do sorteio. Essa promoção é exclusiva para novos inscritos, mas você que já é inscrito pode ficar de olho que eu estou para lançar uma promoção lá exclusiva pelo WhatsApp. Então é isso, pixinho assim de R$100, tranquilão, não tem prêmio melhor. Quer dizer, podia sortear aqui 2 ingressos do Super Bowl, passagem completa, hotel, que seria um prêmio melhor, mas aí eu sortearia para mim mesmo. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Sinto que ele não está tweetando tanto, porque ele deve estar com bastante demanda no day job dele, né? No emprego de verdade lá no Valor Econômico. umas semanas aí bem agitadas nesse mundo. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, Gabriel. Até a próxima. Vamos ver o que... qual que vai ser esse Super Bowl que vai ser definido aí esse fim de semana.
É, acho que não tem... a boa notícia é que não tem combinação ruim de Super Bowl aqui, né?
Exato. Eu falei isso no Twitter na... logo depois da final de conferência. Acho que os quatro jogos possíveis que podem acontecer são quatro jogos muito bons. Acho que a gente não vai ter confronto ruim esse ano.
Verdade. Então é isso, pessoal. O podcast volta na madrugada de domingo para segunda, falando das duas partidas. Infelizmente, essa semana não vai ter o episódio semanal sobre NBA. Vai voltar na última semana. Não teve na semana passada também, mas algumas demandas aí da vida real e os playoffs afunilando da NFL. Ficou difícil encaixar na agenda, mas próxima semana volta com certeza. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!